O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Olá à tous, il est 14h03 et vous êtes sur Radio Alpha pour Teamstat 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan, votre trio de choc préféré et de retour. Comment ça va, Antonin et Ricardo?
Salut, ça va?
Très 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 bien. On sent le début de l'été qui approche, non?
Ouais, et la fin de saison pour Teamstat 2.1, mais aujourd'hui nos expertes Laura et Sophie sont là. Laura présentera sa rubrique Arte Yondes d'ici 15 minutes et Sophie Quale Epso Aquarelle vers 14h50. Comment ça va les filles?
Très
ça
bien.
Va. Très bien aussi.
Super. Et aujourd'hui au programme culture, sport, musique et sécurité routière. Pour cette dernière émission de la saison, nous faisons le lancement de la campagne Sécurité 2025. Et pour l'occasion, nous recevons Dini Gmerl-Baptiste, représentant de l'Association nationale du gestage des formations sanitaires. Comment ça va, Dini?
Donc, bonjour à tous. Ça va très bien. Merci. Je tenais à vous remercier pour l'invitation et je suis très content d'être ici. Et également remercier donc Cap Magellan pour l'invitation dans la campagne, et on est très très fiers et très contents de pouvoir participer donc dans cette exceptionnelle campagne d'été. Bah,
merci à toi, on est aussi très contents de vous avoir comme partenaire, mais on en parlera un peu mieux tout à l'heure. Restez avec nous pour en savoir plus, ce sera au moment de l'interview à partir de 15h. Et avant de commencer cette émission, je vous propose de lancer officiellement la campagne Sécurité 2025 avec un audio de Lourdes Hebreo, la présidente de Cap Magellan.
Ça y est, le départ pour les grandes vacances est enfin arrivé, et avec lui son retour dans notre beau pays. À tous ceux qui s'apprêtent à prendre le volant pour revenir au Portugal, profiter de vacances amplement méritées, n'oubliez pas de faire attention sur la route. Depuis 2003 que l'association Cap Magellan vous accompagne dans le voyage retour jusqu'au Portugal pendant l'été au travers de sa campagne Sécurité Verão em Portugal. Alors que le premier week-end de juillet s'annonce, nous lançons officiellement cette nouvelle campagne estivale, bien que plusieurs actions aient été menées les dernières semaines et donc vous avez déjà pu nous croiser sur notre stand sécurité routière dans différentes fêtes populaires et festivals. Depuis 22 ans, nous vous accompagnons pendant l'été, depuis peu nous vous accompagnons aussi pendant Pâques et Noël, toujours pour vous rappeler que la sécurité est à prendre au sérieux, c'est une affaire de tous, conduire est une responsabilité. Ce long voyage de 14, 15, 16 et plus d'heures doit être préparé. N'oubliez pas sur la route de faire les pauses nécessaires. Ce voyage n'est en aucun cas une course. Ce qui compte, c'est d'arriver en sécurité pour profiter enfin de ses proches, de son petit village natal. Temos que matar as saudades, mas não temos que nos matar. Este verão, novamente, contamos consigo para salvar vidas e passar umas boas férias.
Merci Lourdes. On parle de cette campagne un peu plus en détail durant l'événement de la semaine puis l'interview. En attendant, je vous laisse avec le dernier single de Fabri. C'est un artiste qui est déjà passé par Teamstat de Sponton. Ça s'appelle Convoce.
Alta vendita 2-0, 13 guerra e pace. Più guerra che pace. Fabri Fibra. Non sono in cerca di parole, sono in cerca di Dio come ogni scrittore. Lontano da tutti eschimese, ogni disco mio fa reset. Umani in mezzo agli alieni, non bevo più cos'è quello alcol ma vieni. Metto la maschera Capitan Zero, metti me che prendo merda Capita Zero. L'erba spinge come l'ernia, stona come un due in pagella. La rifaccio questa cancella, nella vita invece parcella. Paghi come questo pezzo, collezioni ingrati. Qualcuno pensa al rischio sia gratis. Se comunque vede meglio avere un disco che il fumo. Io ho sempre avuto entrambi e ti capisco, la mia croce è Cristo. E c'è una voce in testa che rimbomba, dice noi andiamo in onda, noi andiamo in onda. E c'è una voce in testa che rimbomba, dice noi andiamo in onda, noi andiamo in onda. La voce non sento, la voce è capace, capace, non sei più capace. L'amore l'odio intorno, tu scegli, il resto è dentro noi, guerra e pace. Prova! In sette dischi che ho fatto ho cercato di dirvi solo una roba. Raga, lasciatemi fare l'MC, anche se a volte mi viene così e così. Ho bisogno di questo foglio, di questo sogno, di questo pubblico, di questo
questi soldi. Prendo la base CD, il dottore che prende la medicina, altrimenti è un omicida. Non dirmi che non ti sei mai sentito solo, è la vita che ti passa a sguardo basso come chi sta in console. Mi ripeti in testa frasi come se ci fosse l'eco, tipo quanti soldi spreco, tipo quanti soldi spreco senza pietà. Il diavolo ha una lista di peccati da far compiere all'umanità. Se poi osserva mentre il beat va da sé e c'è una voce in testa che rimbomba, dice noi andiamo in onda, noi andiamo in onda. E c'è una voce in testa che rimbomba, dice noi andiamo in onda, noi andiamo in onda. La voce non sento, la voce capace, capace non sei più capace. L'amore, l'odio intorno, tu scegli, il resto è dentro noi, guerra e pace. Ho visto molto e rotto il freno, ma quando sai cosa vuoi poi ti lasci andare meno. Ripeti con me, io ti eviterò per uscirne incolume. Gente veloce, mentalmente gente lenta, la piramide questo rappresenta. Non sono fuori tempo, guarda fuori il tempo e tempesta, aria fresca in testa, ogni testo la metrica, le basi fatte in America, nuovo tour, la fama, fibra, la merita. Non fare l'irritata, limitata, accesso felicità, ha. Per il microfono sono come la coca, lo ha sul palco è un momento magico. Cento rime in cento passi, non mi sorpassi, bisogna perdersi per ritrovarsi. E c'è una voce in testa che rimbomba, dice noi andiamo in onda, noi andiamo in onda. E c'è una voce in testa che rimbomba, dice noi andiamo in onda, noi andiamo in onda. La voce non sento, la voce capace, capace non sei più capace. L'amore, l'odio intorno, tu scegli, il resto è dentro noi, guerra e pace.
C'est le moment de l'événement de la semaine et cette semaine nous allons plutôt vous présenter l'événement de l'été, la campagne Sécurité 2025. Alors il y a plusieurs dates à retenir. Déjà il faut savoir que c'est la 23e édition de la campagne. 23 ans, c'est vraiment l'anniversaire que je vais fêter d'ici quelques semaines. C'est fou Antonin.
Écoute, moi je viens de passer par là il y a quelques mois, c'est quelque chose quand même.
C'est fou qu'on ait le même âge que cette campagne de sécurité routière quand même. Alors on a plusieurs dates à vous présenter, il y en a certaines, vous nous avez déjà vu normalement dans plusieurs actions de sécurité routière pré-campagne, notamment dans des festivals, notamment à Ponto Combo, à Sartrouville, au Festival de Immigrants la semaine dernière, mais aussi au Slalom Île-de-France à Melun avec Lucie Lemos qui était avec nous il y a deux semaines. Puis c'est le lancement officiel de la campagne en France. Donc nous lançons cette campagne sur Themstadt de Spontfond aujourd'hui, mais aussi ce soir, de 23h à 5h du matin, au Loa Vista. Antonin, tu y seras.
Ouais, ça va être un sacré moment. J'ai hâte de faire ça en vrai, parce que c'est quand même une expérience unique au monde, en fait, d'être en boîte. Déjà, c'est fort sympa, mais être en boîte pour bosser, pour prévenir et pour mener ce genre d'action, c'est un moment qui est sûrement magique et j'ai hâte de voir ça.
Est-ce que tu sais déjà quel va être ton rôle ou pas encore ?
Ça, c'était encore un petit secret pour les autres.
Parce que du coup, moi, j'y étais l'année dernière et je peux vous raconter un peu comment ça se passe. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'on est dans les boîtes de nuit, à quoi ça sert ou pas ?
Pour la prévention,
je dirais. Prévention, alcotest peut-être.
Mm-hmm. Exactement, on a des éthylotests. En fait, ce qui se passe, c'est que quand les gens arrivent, on leur donne un bracelet, on donne un bracelet au SAM du groupe. Donc le SAM, c'est la personne qui boit pas et qui va prendre le volant et ramener tous ses amis ou sa famille en sécurité à la maison. Normalement, ça se passe comme ça. Évidemment, il y en a qui décident de boire quand même. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met des bracelets pour pouvoir les identifier quand ils sortent de la boîte. Et donc, on est là aussi à la sortie. Et quand ils sortent, on les fait souffler dans l'éthylotest pour voir où ils en sont. Et si c'est bon, on leur donne un petit sac rempli de goodies. Donc, si vous êtes au Loa Vista ce soir, il vaut mieux rester dans le verre pour pouvoir avoir ce petit cadeau. Et si c'est pas bon, notre rôle, et c'est là la partie la plus compliquée, c'est de convaincre la personne de ne pas prendre le volant. Ou alors, si ça fonctionne pas, parce qu'on sait très bien les gens sous alcool que parfois ils sont tellement désinhibés que c'est compliqué de leur faire entendre raison. La solution aussi, et je vous le dis parce que ça peut vous être utile si vous êtes face à ces situations-là, c'est de convaincre les amis de cette personne de ne pas monter dans la voiture en leur faisant comprendre que c'est dangereux pour leur vie, ou alors de convaincre quelqu'un d'autre de prendre le volant qui n'a pas bu, ou de prendre un taxi, un Uber ou autre. c'est vraiment très important. Je vous conseille de faire ça avec vos amis aussi, de vraiment être vigilant à ça et vous-même de pas monter dans des voitures de conducteurs alcoolisés, puisque ça peut être fatal. Et le problème, c'est même pas forcément de nous mettre en danger, mais c'est qu'on met aussi en danger les autres qui, eux, n'ont rien demandé. Sur ce ton un peu dramatique, je vous lance les autres dates. Donc le 12 juillet, on sera sur la station-service Bourdeux RCEA. Je pense que tout le monde la connaît un peu, puisque c'est une station-service par laquelle on passe pour aller au Portugal. C'est en collaboration avec l'association Centre Franco-Portugais de Bourges, la Massif et APRR. Le 19 juillet, ça sera à Bordeaux Cestas, encore une station iconique, n'est-ce pas, qui n'est jamais passée par là. Et après, on sera au Portugal. Donc, il y a plusieurs actions au Portugal. Le 26 juillet et le 2 août, on sera sur les frontières. Donc, je sais pas si vous nous avez déjà croisés, mais on donne pareil. Cette prévention-là est différente puisque elle consiste surtout à prévenir la fatigue. Je vous rappelle, pour ceux qui vont au Portugal en voiture cet été, on s'arrête toutes les
2 heures.
20 minutes toutes les 2 heures, c'est très important. S'il y a des enfants qui nous écoutent, rappelons, qui prennent le volant, c'est important parfois de passer par les enfants et ça marche très bien.
Surtout ceux qui ont le permis aussi, n'hésitez pas à aider les parents.
Exactement, il faut se relayer aussi et ce n'est pas la honte de s'arrêter et de faire une sieste. Vraiment, je le dis.
C'est bien de le préciser. Hein.
Oui, non, mais parce qu'il y en a, ils se disent, non, je suis trop fort, je fais pas de sieste. En fait, c'est pas la honte, c'est plus la honte d'être fatigué, en fait. Voilà. Ouais, on va faire passer ça comme ça.
Et surtout, c'est pas grave si vous arrivez avec une heure de retard au Portugal ou quoi. Le principal, c'est que vous arrivez en bonne santé et que tout le monde soit en forme.
Et que vous arriviez surtout.
Exactement. Ouais,
vraiment.
En fait, vaut mieux arriver en retard à la destination qu'en avance là-haut. Comme dirait ma sœur.
Exactement, très beau message. Donc voilà, le 2 août, ça sera les frontières, donc Village France, Chaves, toutes celles qu'on connaît et qu'on pratique régulièrement. Du 7 au 12 août, je vous en ai déjà parlé, mais c'est Encontre Européen, Jovens Odsindent et Cascais. Donc, bon, c'est pas une thématique de sécurité routière, là, ce sera plus une thématique du climat, de l'environnement, etc. Mais ça va être super. Bon, les inscriptions sont closes. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, mais pour ceux qui y seront, j'y serai et je suis sûre qu'on va bien s'amuser et bien travailler aussi, et bien visiter Cascais. Et puis, Après, on sera durant la première quinzaine d'août dans des locaux touristiques, des plages. On fera on donnera le guide de l'été, qui est un guide qui est publié tous les ans par Cap Magellan avec des endroits à visiter au Portugal, puisqu'on a l'habitude d'aller chez nous dans notre village. Mais le Portugal est magnifique. Il faut le visiter de haut en bas, de fond en comble, et on vous donne plein de petits bons plans où loger, où se loger, où manger, quoi visiter. Et il y aura aussi plus les discothèques, boîtes de nuit où on sera pour faire donc cette prévention à l'alcool, notamment Festival Mais Solidário à Castelo Branco avec la participation de TVI, donc le week-end du 2 août. Il y aura aussi du coup à Discoteca Triunfo em Chaves, Discoteca Mamma Mia em Faf, Discoteca Azenha, Arcos de Valdevez, Discoteca Lagares em Amares, Palasquiai, évidemment, Império Romano et Marinha Grande et Kiss Disco Club de Albufeira. Donc vraiment beaucoup de choses à prévoir. Et vous pourrez aussi nous voir à la télé, puisque nous allons participer dans l'émission Praça da Alegria da RTP et à Nossa Tarde avec José Carlos Malat, le parrain de la campagne de sécurité routière. Voilà. J'ai donné beaucoup d'infos. Sachez que toutes ces informations, si vous ne les avez pas retenues, ce que je comprendrais, sont à retrouver sur le site de Cap Magellan. Et on espère vous voir cet été au Portugal en bonne santé et en faisant des pauses sur la route, n'est-ce pas?
Absolument.
Est-ce que vous allez encore au Portugal en voiture, vous?
Oui.
Oui.
Ouais.
Mais en bus plutôt, en l'occurrence.
En bus.
Force à toi.
Aïe, aïe, aïe.
C'est sympa en plus.
Moi aussi, ça sera en bus cet été.
Force à vous. J'avoue.
Et Dinija, est-ce que tu conduis?
Oui, mais pas. J'ai pas encore conduit pour aller au Portugal. Shout out à mon papa.
Tu lui dis de faire des pauses.
Oui, mais je dirais plutôt que c'est ma sœur de 10 ans qui nous oblige à faire des pauses souvent.
C'est bien. Elle a été vraiment bien éduquée sur ce point-là, c'est super. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose qu'on continue cette émission de C'est spécial sécurité routière. On va changer un peu de thème. Si 5 minutes, Laura nous présentera Arte Yondesh. Mais avant cela, on va écouter une artiste luso-descendante à découvrir. Elle a sorti Ancia Ancia, son premier EP il y a peu, qui est le reflet d'une démarche personnelle face à l'anxiété qui est la maladie du siècle et de notre société. Et pour le découvrir, on s'écoute Tempo Contado et c'est de Sève.
Não é fácil vir embora e guardar a saudade que não me abandona. E eu juro que, eu juro que eu vou fazer tudo para que o esforço seja o meu aliado. Não deixar que isso destrua ou faça desistir do que está para vir à tona. E que o tempo conte o tempo, porque eu corro enquanto espero. Sei que tenho o meu tempo contado. Satura-te a rotina, deixa que os dias são todos iguais.
O Tempestade 2.1 na Rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou a tempo para Arte em Ondas. Então, quem apresentas hoje, Laura?
Então, hoje, para encerrar esta temporada, escolhi destacar um artista que conheci em Lisboa e cujo trabalho intrigava-me já antes desse encontro. É o Confer, uma voz singular na paisagem artística urbana da cidade. Então, conheci o Confer, ou melhor, o Bruno Gonçalves, durante a minha estadia Erasmus em Lisboa, enquanto pesquisava sobre a arte urbana na capital. As suas figuras imponentes, construídas a partir de tecidos reciclados, chamaram a minha atenção desde o primeiro momento em que as vi nas redes sociais. Confer é mais do que um criador visual, é um contador de histórias urbanas, um escultor de emoções contemporâneas e um artesão da presença humana no espaço público. Disse que o conheci em Lisboa, mas na verdade foi na periferia da capital, na Póvoa de Santa Iria. Uma daquelas zonas que muitos passam sem ver, entre comboios suburbanos, prédios de betão e ruas onde a arte raramente é esperada. Foi lá, e não no centro, que se deu o nosso encontro. E não é um acaso, é precisamente nesta zona que a obra do Confer nasce, cresce e se impõe. Confer é natural de Aiandra, uma cidade operária atravessada pelo Tejo e marcada por décadas de transformações industriais, sociais e culturais. Cresceu longe da capital e é a partir dessa geografia periférica que construiu a sua linguagem artística. Uma linguagem que é feita de resíduos, de corpos em pausa, de gestos suspensos, de matéria descartada que insiste em existir. A sua exposição mais recente, intitulada Bruto, que acaba hoje, não podia ser mais clara. Bruto é afirmação e resistência. É tudo aquilo que continua a existir, mesmo quando o mundo tenta apagar. É uma estética da margem, mas também uma ética da sobrevivência. Com Bruto, Confer apresenta esculturas e instalações feitas a partir de tecidos usados, materiais reaproveitados, fragmentos de uma vida cotidiana que a cidade gera, restos de uma Lisboa que expulsa, que encarece, que invisibiliza. A reutilização não é aqui um simples gesto ecológico, mas sim um ato político. Recusar o desperdício é recusar o apagamento. Nas suas peças, vemos referências diretas aos códigos da cultura suburbana portuguesa, às frustrações silenciosas de uma geração que cresceu a ver a cidade tornar-se cada vez menos sua. Mas há também uma sensibilidade latente em tudo o que é bruto, uma ternura inesperada nos tecidos, uma humanidade silenciosa nos corpos imóveis, uma escuta atenta aos ritmos da periferia. O trabalho de Confer mostra que viver na margem não é aceitar um papel secundário, mas sim reinventar constantemente a maneira de estar e criar. A sua obra transforma a escassez em força, o excesso em gesto, a rejeição em símbolo de presença. As suas figuras, muitas vezes de tamanho real ou sobre-humano, aparecem nas ruas como espectros do nosso tempo, alguém curvado no seu telemóvel ou sentado à espera, alguém a correr sem chegar. São cenas que conhecemos, mas que, ampliadas em tamanho e materialidade, ganham um novo peso simbólico. Confer constrói a partir do que sobra. Não por falta de opções, mas por fidelidade à sua origem. Porque crescer na periferia é, em parte, aprender a fazer com pouco e também a fazer melhor. Nas suas obras vemos comboios, prédios, motas, carros, sapatilhas e muitos códigos da periferia. Códigos que não pertencem somente aos subúrbios, mas também aos franceses e a muitos outros. Uma das obras mais impressionantes do Confer e também da exposição, acho, é a peça Correr pela Liberdade, uma escultura de mais ou menos 6 metros de altura, que foi feita em 2023 para celebrar o 25 de Abril na Avenida Marquês de Pombal, em Lisboa. Esta obra gigante representa uma pessoa que está em movimento, a correr com cravos vermelhos nas mãos, para relembrar a memória coletiva e a vontade de preservar os ideais de Abril. Esta personagem que corre destaca um impulso universal para a liberdade. A emancipação é a metáfora de um percurso de resistência e de esperança que não se refere apenas ao passado, mas também ao presente. Já viram algo, de alguma vez uma obra do Confer? Vi que estavas a pesquisar, Sofia.
Exatamente.
Eu também estava a pesquisar.
Eu estava a ver e eu lembrei-me há uns anos atrás de uma, tipo, uma escultura de um homem gigante.
Pois, tu
não numa parede e eu morava em Lisboa. Sim. E efetivamente na época só falavam daquela escultura, que era mesmo enorme, parecia era um homem que estava de braços cruzados.
Claro.
Como se ele estivesse à espera de alguma. E agora é que estás a ver.
Sim, sim, exatamente.
Estou-me a referir. E agora quando me pensei, ah, então era ele. É a única obra dele que eu conhecia.
Já vais conhecer mais agora,
hein? Bom, depende até quando é que vai essa exposição, espero poder ver.
Acaba hoje, mas outras espero que sim.
Vamos ver.
Em Paris, se calhar, algum dia.
Esperamos que sim.
Seria uma boa coisa, não é?
Esperamos que sim.
E então, para além da escultura e da intervenção no espaço público, Confer também expressa-se através da tatuagem? Uma extensão íntima do seu gesto artístico, marcada pela mesma estética crua e direta? Além disso, atua como diretor criativo nos videoclipes do rapper Ivo, outro artista da sua zona com quem partia referências, contexto e pulsão criativa. Já agora, adoro o trabalho do Ivo, que escreve com uma lucidez rara e uma sensibilidade própria. Nos seus vídeos, nota-se o toque do Confer, nos enquadramentos, nos objetos de cena, nas atmosferas densas, tudo respira a estética direta que define o seu universo. A colaboração entre os dois constrói uma narrativa visual da periferia contemporânea, onde música, imagem e presença física misturam-se para contar histórias de inquietação e potência. Então, nesta última rúbrica da temporada, escolhi dar destaque a este artista porque ele representa aquilo que mais me marcou na cena artística em Lisboa: a força criativa que pulsa fora do centro, nas margens, nos becos, nos bairros esquecidos. Confer não procura representar a periferia, ele é a periferia. E através da sua obra ensina-nos que ser bruto é, às vezes, a forma mais delicada de existir.
Obrigada, Laura. Que boa mensagem, que mensagem linda. Vamos continuar então logo depois com o Ricardo em Golo. Mas primeiro, se calhar, vamos ouvir o nosso caro Ivo, o teu caro Ivo. Claro. E então agora é Dream.
Eu tô focado no Jimmy. Eu faço um tchim-tchim com os rapazes e é tudo chillin. Lifestyle é busy, eu já tô a 10 com o Easy. Minha cota diz-me que eu não posso viver tão frio. Eu tô focado no Jimmy. Eu faço um tchim-tchim com os rapazes e é tudo chillin. Lifestyle é busy, eu já tô a 10 com o Easy. Minha cota diz-me que eu não posso viver tão frio. Eles vão saber de onde eu vim. Tem rapazes que estão comigo a dar ouvido. Outros tantos eu já nem quero ouvir. Tenho guardado em mim todos os sorrisos. Só com os meus brados é que eu vou estar a rir. Dentro do club, do branco, eu vou para a vida. Não quero sujar o Air Force branco. Tem uma pequena que pergunta se eu estou a solo. Nem tanto, eu tenho os rapazes no canto. Eu vou chegar a casa. Dizer o mudo agora é no drama. Tu mission foi educar-me no trauma. Agora podes rir, a vida muda. Mama, essa vida muda. E eu tô focado no Jimmy. Eu faço um tchim-tchim com os rapazes, é tudo chillin. Lifestyle é busy, eu já tô a 10 com o Easy. Minha cota diz-me que eu não posso viver tão frio. Eles vão saber o meu nome. Eu tô focado no Jimmy. Eu faço um tchim-tchim com os rapazes, é tudo chillin. Lifestyle é busy, eu já tô a 10 com o Easy. Cota diz-me que eu não posso viver tão frio. Perguntam-me se frio tá vindo onde. O corpo tá aqui, a cabeça tá longe. A pensar no que eu posso mudar hoje. Se a grana faz-me rir, ver-te chorar deixa-me broke. Eu não sei se um dia vou mudar. Talvez seja melhor não ficares desligado, love. Unha passada, tá larga, tens que acompanhar. Eu tô saindo de casa. Tu esqueces na tua face, não passa nada. Tua missão foi cumprida, então calma. Agora podes rir, a vida muda. Mano, essa vida muda. E eu tô focado no Dreamy. Eu faço um tchim-tchim com os rapazes, é tudo chillin. Lifestyle é busy, eu já tô a 10 com o Easy. Minha cota diz-me que eu não posso viver tão frio. Vão saber o meu nome. Eu tô focado no Jimmy. Eu faço um tchim-tchim com os rapazes, é tudo chillin. Lifestyle é busy, eu já tô a 10 com o Easy. Minha cota diz-me que eu não posso viver tão frio.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Golo avec Ricardo.
Agora, no Tempestade 2.1.
Alors Ricardo, quelles sont les informations sportives qu'il ne fallait pas manquer cette semaine ?
Alors avant de vous donner les infos sportives, sachez que c'est ma dernière chronique, donc c'est avec un grand plaisir que je la fais. Alors on va commencer par une victoire de tennis de table. Exactement. Ben on commence avec une victoire en tennis de table en e-sport. L'équipe portugaise est championne d'Europe, donc félicitations à Jean Soldado Gonçalves, João Oliveira, João Miguel Gonçalves et Pedro Azevedo. Et aujourd'hui, vous le savez, le Tour de France débute, donc le retour des contre-la-montre, des montées, des sprints, et surtout que nous avons deux Portugais qui concourent dans cette compétition. João Almeida pour l'équipe UAE Team Emirates XRG, l'équipe donc de Tadej Pogacar, et Nelson Oliveira pour l'équipe Movistar. Et également une petite nouvelle de Mickaël Motta et Janice Dacroux, Julie, parce qu'ils sont les filleuls de l'asso.
Exactement. Alors c'est vrai que cette campagne de sécurité routière est aussi bien axée sur le sport automobile, puisque nos deux filleuls sont dans cette discipline. Alors Mickaël, il était là l'année dernière avec nous. Il a ralenti sa carrière dans le karting, mais ce week-end il est en compétition en Espagne, si je ne me trompe pas. Et pour ce qui est de Janice Dacroux, son dernier podium date d'il y a une semaine. Elle est arrivée deuxième à Châteauroux. Alors, tu connais ça mieux que moi, Ricardo. Il me semble que c'est du rallycross, si je me trompe pas. Et ce week-end, elle est en Belgique pour les 25 heures du Spa.
De Spa Francorchamps, exactement. On leur souhaite bonne chance.
Très bien. Je connaissais pas, mais en tout cas, évidemment, on les embrasse et on espère qu'ils seront avec nous l'année prochaine, même si on sait qu'ils sont très, très, très occupés. Et on leur fait des gros bisous et merci à eux d'être les filleuls de cette belle campagne de sécurité routière. Et pour cette dernière chronique de la saison et sur Team Stade de Schmouton aujourd'hui, tu fais un portrait qui te tient très à cœur et qu'Antonin avait réclamé aussi.
Exactement, parce que après avoir parlé de l'histoire de Benfica et Sporting, je vais vous parler évidemment de l'histoire du FC Porto, évidemment qu'il fallait bien conclure quand même. D'ailleurs, Dinesh, tu es pour quel club?
Sport Lisbonne Benfica.
Ah, très bien.
Bon, c'est pas grave.
On est en majorité.
Ça arrive de se tromper. Alors, pour vous parler un petit peu donc de ce magnifique club qu'est le FC Porto, nous sommes en 1893 à Porto. Le Portugal découvre timidement le football importé par les Britanniques. Et parmi les curieux, un certain Antônio Nicolau de Almeida, issu d'une famille d'industriels du vin formé en Angleterre, revient au Portugal avec une obsession, le football. Le 28 septembre 1893, il fonde le Football Club do Porto. Le club joue quelques matchs, organise des événements, mais acte vite. Le football n'est pas encore prêt à s'imposer, même dans une ville aussi ouverte sur le monde que Porto. Ce n'est qu'en 1906, soit 13 ans plus tard, que le club renaît véritablement, grâce à un José Moutelo da Costa. Le FC Porto est relancé sur des bases plus solides. Cette fois, l'histoire est en marche. Une décennie du XXe siècle, Porto joue un rôle clé dans le développement du football portugais. Le club participe aux premiers championnats régionaux, puis aux compétitions nationales. Il remporte son premier championnat du Portugal en 1935. Mais à l'échelle nationale, le FC Porto est longtemps dans l'ombre surtout du Benfica, puis sa mort racinée à Lisbonne, évidemment. Pour savoir plus d'infos, réécoutez les podcasts, disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Porto reste alors un club important, respecté mais pas encore dominant, une grande institution mais pas encore une puissance, jusqu'au début des années 80. Et en 1982, un homme change tout, Jorge Nuno Pinto da Costa. Il prend les rênes du club avec une ambition sans précédent, faire du FC Porto le plus grand club du Portugal et un acteur majeur du football européen. Porto doit non seulement gagner sur terrain, mais aussi sur le marché des transferts, la formation, la stratégie médiatique. Et sous sa présidence, Porto devient un club moderne. Il recrute malin, vend cher, investit dans des infrastructures, mais surtout, Pinto da Costa insuffle au club une culture de la gagne, une mentalité conquérante qui ne le quittera plus. Très vite, les résultats suivent. Dès la fin des années 80, Porto empile les titres nationaux. Et en 87, l'apothéose, Porto remporte sa première Ligue des Champions en battant le Bayern Munich à Vienne. Et c'est dans les années 90 que le Dragon affine son style, impose sa domination nationale et prépare son retour sur la scène européenne. Sous la présidence toujours ferme de Pinto da Costa, le club s'impose comme la force dominante du football portugais. Entre 95 et 99, Porto remporte 5 championnats d'affilée, une première. L'équipe enchaîne des titres nationaux avec une régularité impressionnante, mais si les Dragons font trembler le Portugal, ils butent encore sur un plafond de verre européen. Il faudra attendre le début des années 2000 pour qu'un autre tournant s'opère et qu'un certain José Mourinho qui veut redonner son prestige à ce club. En 2003, Porto réalise un triplé, championnat, Coupe du Portugal et surtout Coupe de l'UEFA, donc Europa League, remportée face au Celtic Glasgow à Séville après une finale intense. C'est la deuxième Coupe d'Europe de l'histoire du club, une confirmation 16 ans après Vienne. Et l'année d'après, il gagne face à Monaco 3-0 et remporte la Ligue des Champions en 2004. Des titres, ce sont les méthodes du club qui impressionnent. Porto devient un modèle économique intelligent, recruter jeunes, former ou repérer des talents méconnus, les faire briller puis les revendre à prix fort. Farkan, Hulk, James Rodriguez, Danilo, Alexandre et Del Militão, tous ont fait escale à Porto avant de s'envoler vers les plus grands clubs. Et les résultats restent au rendez-vous puisqu'en 2011, sous les ordres d'André Villas-Boas, Porto remporte à nouveau la Ligue Europa, une démonstration de puissance européenne, une troisième couronne continentale pour le club en moins de 30 ans. Depuis, Porto reste un acteur régulier des compétitions européennes. Même si la Ligue des Champions s'est diversifiée et s'est densifiée, les Dragons continuent de faire tomber des têtes et des géants. En 2019, ils atteignent les quarts de finale, éliminés par Liverpool. Et en 2021, ils sortent la Juventus de Cristiano Ronaldo. Le FC Porto, c'est ça. Un club qui dérange, qui surprend, qui n'abandonne jamais. Toujours présent, même quand on ne les attend pas, avec un public fidèle, une ville derrière lui, et une identité qui ne se dissout jamais dans les étoiles du football moderne. Je ne pouvais pas finir cette chronique sans parler du fait majeur de cette semaine. Nous sommes en semaine de sécurité routière à Cap Magellan et un choc a eu lieu. Jeudi, deux étoiles portugaises se sont éteintes de manière tragique, Diogo Jota et son frère André Silva. 10 jours après le mariage de Diogo Jota, après avoir remporté la Premier League avec Liverpool et la Ligue des Nations avec le Portugal. Excusez-moi, je suis assez ému en faisant ça. Cette chronique a été très difficile à écrire en raison du choc que cela a provoqué. Un papa, un mari, un ami et surtout deux fils sont morts dans un accident de voiture de manière tragique. Le monde entier est bouleversé. Depuis jeudi, les hommages se multiplient ainsi que les gestes.
Sentimos a dor da família e nesta tragédia fazemos questionar a vida em geral. Portugal vai sentir a falta de dos seus heróis.
Hier, le club de Liverpool a annoncé que le numéro 20 de Jota serait retiré en signe d'hommage devant Anfield, devant supporters. Plusieurs supporters ont déposé des fleurs, ainsi que l'ancien capitaine des Reds, Jordan Henderson, et même de la part des officiels du club rival Everton, un You Never Walk Alone a été chanté, et je vous propose d'en écouter un petit bout. À Porto, la douleur est immense pour le club qui accueille les deux frères. Le président Villas-Boas a fait de Jota un socio du club et a payé les cotisations. Les cartes de membres ont été données à la famille et même Liverpool va payer le reste du salaire du contrat à la famille de Jota. L'enterrement a eu lieu ce matin d'ailleurs en Gondomar où la famille a habité. Tous leurs coéquipiers, leurs proches ont assisté à la cérémonie ainsi que des gens qui sont venus parfois de très loin pour assister à la cérémonie. Sur cette chronique, cette mort nous rappelle que la vie peut être courte mais surtout qu'elle est précieuse. Le plus important ce n'est pas d'être une superstar ou de gagner plein d'argent mais d'être rempli d'amour et d'être entouré de la vie, de sa famille, de ses amis, de vivre la vie à 100%, de faire également attention sur la route car tout peut se passer. Bref, obrigado André, obrigado Diogo, chacun ses pâches.
Merci Ricardo, c'est vrai que c'est une dernière chronique très émouvante et merci pour ce bel hommage et c'est vrai que tristement ça nous fait un rappel de l'importance de la campagne de sécurité routière, non seulement de Cap-Agen mais de toute la prévention routière qui peut exister. Faites attention sur la route. En tout cas, nous ici, on reste avec vous jusqu'à 16h. D'ici 5 minutes, ce sera Quadra Epso à Quadra avec Sophie. Et tout de suite, je vous propose d'écouter le dernier single de Julia Machado. C'est une jeune artiste, très jeune, luso-descendante, passée par Temstad de Spontoum, qui avait représenté le Portugal à l'Eurovision Junior il y a 2 ans. Ça s'appelle Burden.
Me and shake me. You left me lying on the floor. You said you'd never leave me ever. Oh, oh, oh. Now you're gone with someone new, and I can't believe that this is true. My feelings are turning blue. Love treats me like a stray. Why does no one stay? I'm too broken, so they leave me like a burden. Truth is that I've been
and I can't believe that this is true. My feelings are turning blue. Love treats me like a stray. Why does no one stay? I'm so broken. Seeing you with someone new, and I can't believe that this is true. Now my feelings are turning.
Tempestade 2.11 sur Radio Alpha, vous arrivez à temps pour Quale Epso et Quale El. Qui vas-tu nous faire deviner aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vous présente une personnalité emblématique du paysage médiatique portugais. C'est un peu le genre de personne de qui on se sent rapidement proche. Le genre de personne un peu attachante, qui nous transmet un peu de confiance et de proximité. D'ailleurs, est-ce que vous avez... Là, je vais vous donner des indices directement. Est-ce que vous pensez à des animateurs télé ? Ou radio d'ailleurs, en France ou au Portugal, qui vous transmettent un peu ce genre de sentiment de confiance, d'attachement, de qui vous vous sentez proche.
José Rodrigues dos Santos.
J'aurais dit, bah, bon, déjà Olivier Mine avec Fort Boyard, ça te met en confiance.
Camille Combal aussi,
ouais.
Johan Dean The Watts à l'époque, quand on était petit, je sais pas si vous vous souvenez.
Ah oui,
au Portugal, bah, il y a Marat aussi.
Au gauche.
Ouais.
Ah oui.
Okay, non, en fait, il y en a
pas mal, mine de rien.
Ah, yes, tu plais, certes.
Fernand Mendes.
Oui.
Et Vincent Lagaffe aussi.
Ah oui, c'est vrai, française. À l'époque. C'est vrai, il y en a, mine de rien, il y en a pas mal. Donc, je vous laisse imaginer quel peut être l'un de ses métiers ou les métiers qu'il a exercé, puisque je vous parle d'animateur. Je sais pas, vous allez voir. Et justement, en tant qu'animateur radio-télé, la voix est quand même assez importante et sa voix, elle est reconnaissable entre mille. Vous allez d'ailleurs bientôt l'écouter. Elle a accompagné les Portugais à la radio pendant longtemps avant de devenir un animateur télé. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un petit extrait d'une interview qu'il a réalisée dans le cadre de la campagne sécurité à notre présidente Lourdes Abreu.
É muito importante dizer, Sra. Presidente, que a KPGLAN tem um ótimo site que ajuda a integração dos jovens lusófonos, também daquelas pessoas que estão, por exemplo, a viver em França e que querem, estamos a ver o site nesta altura, e que querem vir, por exemplo, estudar para Portugal. E há também um podcast e um programa de rádio, não é?
Estamos cada vez mais a desenvolver coisas para promover, sempre foi o objetivo da associação desde a criação em 1991, foi promover e mostrar como é que é realmente ser um lusodescendente, lusófono, cada vez mais dizemos lusófono, porque o propósito não é só representar
claro,
o português que está lá fora, também há brasileiros, angolanos, que têm que ser representados.
Cabo-verdianos também. Segunda-feira temos cá o nosso menino. É realmente uma associação digna desse nome e é um verdadeiro orgulho. Eu estou sempre disponível. A RTP também tem sido, de alguma maneira, parceira sempre a fazer eco deste lugar que ocupa junto ao coração dos portugueses para dar eco aqui ao vosso trabalho e dinâmica. Diz,
uma mensagem.
T'as bien fait de couper Armano avant son message parce que sinon on en avait plus.
Effectivement,
je l'embrasse quand même si elle nous écoute.
On l'embrasse, on embrasse également Lourdes si elle nous écoute. Bon, alors là.
C'est un mystère qu'on n'a pas
dit. Je n'ai pas du tout dit dans l'événement de la semaine.
Pas du tout. D'ailleurs, vous, si vous l'avez, nous sur le WhatsApp de l'émission, je pense qu'ici.
Ou sur les réseaux sociaux,
je pense que tout le monde là, j'ai voulu vous donner le maximum d'informations pour la dernière, pour que vous deviniez assez rapidement. Donc, pour en revenir à cet homme, donc c'est surtout une énergie, un sourire, un sens de l'humour. Zoom Express sur sa biographie. Il est né le 7 mars 1964 à Montfort, no Alentejo. Il a été diplômé en sciences de la communication de l'université de Lisbonne, un peu sur le tard d'ailleurs. Rien ne le destinait vraiment à une carrière publique puisqu'il a commencé à travailler très jeune, à 16 ans, comme secrétaire. Et 2 ans plus tard, il part faire les vendanges en France. Improbable. À son retour, après avoir cumulé les petits boulots, il fait de la radio un peu par hasard. Et d'ailleurs, figuré en animant une chronique sur Radio Renaissance sur les prévisions de trafic. Quelle ascension n'est-ce pas? Un peu plus tard, il commence à présenter des émissions sur la chaîne privée de SIC à la télévision avant de revenir à la radio, notamment sur Radio Machine, c'est Chiche FM ou encore
RFM.
RFM, merci. Il devient une figure incontournable de la télé dans les années 2000. Il présente notamment Quem Quer Ser Milionário, la version française de Qui veut gagner des millions, Sabe Mais Do Que O Miúdo Vez Anos, ou encore O Festival da Canção. Alors, qual é a pessoa, qual é ela? Est-ce que vous avez des idées?
Évident.
Je pense que Dinis, tu l'as?
Oui.
Vas-y, dis-nous.
Juste 15 minutes.
Oui. Exactement. Voilà, on ne le présente plus. J'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir ce personnage du paysage audiovisuel, prouvant qu'on peut divertir, informer et faire réfléchir tout cela avec le sourire.
Exactement. Et c'est, comme on l'a dit aussi, le parrain, du coup, de notre campagne de sécurité routière, qui est là depuis des années maintenant et qui est aussi qui présente aussi les galas de Cap Magellan. Donc, une longue histoire de famille, finalement. Merci, en tout cas, Sophie, de nous l'avoir présenté, de nous avoir fait sa biographie express. Il est bientôt 15h sur Radio Alpha. Restez avec nous. D'ici 5 minutes, ce sera le moment de l'interview avec Dinis Milbatiste. Et avant cela, nous allons écouter une nouveauté portugaise d'une fadiste passée par Temstad 12.1. C'est sorti hier et c'est Canção da Paciência de Cristina Branco.
Cada vez mais perto sem parar. Sou como um morcego, vejo sem ver. Sou como um sossego sem esperar.
Está na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1. Bem-vindo, você acabou de se juntar a nós. Chegou a tempo para a entrevista de Dinis Milbatiste, representante em França da Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias. Peço desculpa. Antes de mais, Dinis, o que é essa associação e quais são os seus objetivos?
Então, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Só uma correção, sou adjunto da representação. E não o representante em França, então a Associação Nacional dos Alistados da Formação Sanitárias é uma associação sem fins lucrativos, com o Estatuto de Organização Não Governamental para o Desenvolvimento. Foi fundada dia 7 de junho de 1991 por antigos oficiais dos ramos das Forças Armadas que prestavam o serviço na Cruz Vermelha Portuguesa. É uma então não governamental para o desenvolvimento, pessoa de utilidade pública, e prossegue fins de solidariedade social, socioeconómicos e humanitário, e atuamos na ajuda humanitária e de emergência.
E quais são as principais ações da associação?
Então, as principais ações da associação são socorro e emergência, socorro no caso de grandes catástrofes, como sismos, tornados, inundações, etc. Em Portugal também temos várias ações de ajuda às pessoas mais idosas, nomeadamente em Grândola, com algum acompanhamento médico, como fazemos o acompanhamento das pessoas, tirar as pressões arteriais, entre outras ações que fizemos de ajuda. Temos também espaço nas ações de formação, de gestos de primeiros socorros, crianças e adolescentes.
Ok. E como é que tu conheceste a associação? Como é que ficaste voluntário?
Então, eu sou associado desde 2010, portanto, desde os meus 7 aninhos.
Uau!
Impulsionado por os meus pais. O meu pai foi comandante da Cruz Vermelha Portuguesa de Santar, da sede de Santar, durante 20 anos. E também fez devido a esse facto, fez parte da ANAFES, integrou a ANAFES também durante muito tempo e ainda integra hoje em dia como representante em França, e por isso acho que me passou o bichinho da ajuda às pessoas. E por achar, e continuo hoje voluntário, por achar que os nossos princípios de ajuda ao próximo continuarem a ser muito importantes hoje em dia.
E tu estás a estudar? Estás a fazer estudos em ligação com isso? Ou?
Não. Eu hoje estou no mestrado na Universidade de Paris-Saclay. Estou no mestrado de Química Orgânica. E já fiz a minha licença em Paris 13, na cidade de Paris Cité.
Parabéns.
E obrigado. E pronto, estou agora a fazer o mestrado.
E qual é o papel de representante em França? O que é que representa,
então,
nas grandes linhas?
Em França, a nossa representação, contrariamente ao que é em Portugal, não temos aqui uma estrutura operacional como temos em Portugal de resposta a catástrofes, etc. Aqui é puramente uma representação institucional. Aqui em França, esta representação institucional consiste na participação em eventos que achamos importantes para nós, como, por exemplo, estamos presentes já há alguns anos nas cerimónias da Batalha de Alis. O objetivo da representação é também, além disso, nos aproximar da diáspora, principalmente, e ajudar a nossa comunidade. E aqui em França estamos agora também a lançar um projeto, que é o Caminho da Segurança, um projeto que já existe em Portugal e que já formou por volta de 6 mil crianças em Portugal. Estamos a lançar esse projeto aqui em França. Este projeto Caminho da Segurança é basicamente um projeto no qual ensinamos as crianças a tomarem boas ações, onde ensinamos gestos de primeiros socorros, o que fazer quando ligar 112, além disso, o que fazer no caso de uma catástrofe, nomeadamente de um terremoto, que é uma parte importante da nossa associação e que trabalhamos no caso destas catástrofes.
E vocês com essa ação estão a procurar crianças, imagino, como nós, os descendentes que já nasceram em França, que falam português?
Sim, este projeto está destinado a crianças em português e em francês. O projeto está preparado para ser dado em português e em francês. Tencionamos começar com o projeto com as crianças lusodescendentes, mas estamos prontos a alargar o projeto para escolas francesas, escolas primárias aqui em França, porque acreditamos que uma população melhor preparada está sempre mais preparada e melhor e saberá responder melhor a uma situação de catástrofe.
Queres fazer um apelo a professores que querem participar?
Sim,
dessa campanha?
Se acharem este projeto interessante, somos contactáveis pelo nosso e-mail da representação, então rep.fr@anafes.org.
Perfeito. Bem, eu espero que muitos professores vão contactar-vos, porque acho que é um projeto muito importante e acho que é importante fazer prevenção, sobretudo nas crianças, porque ajuda aos adultos também.
E sobretudo porque, tocando nas crianças, achamos que conseguimos chegar também aos adultos, porque realmente, ensinando-os na escola, essas crianças, quando chegarem a casa, com o nosso cartãozinho que lhe damos e que pude oferecer a ti, chegando a casa vou contar aos pais e os próprios pais vão se sentir tocados e interessados, acreditamos nós, por estas ações.
Tenho a certeza, porque aconteceu-me a mim quando era mais jovem, sobre a ecologia e o facto de fazer très sélectif et il funcionou muito bem com os meus pais.
Muito bem.
E a associação tem representantes em outros países, além da França?
Sim, temos vários representantes, nomeadamente no Médio Oriente, que é a mais recente. Temos também no Reino Unido e no Brasil.
E também estão a fazer esse projeto ou ainda não?
Ainda não, este projeto é exclusivo da representação em França, além de em Portugal.
Perfeito, estamos muito contentes por isso. E como é que tu chegaste a este papel de adjunto?
Então por estar aqui, por ser já sócio antes da associação, quando já estava em Portugal. E como imigramos para a França, decidimos criar a representação e aproveitar justamente o facto de estarmos cá para realizar estas ações e difundir os nossos princípios, que achamos importantes. Sim, porque realmente acho que o associativismo se veio perdendo muito na nossa geração. Eu tenho 21, vou fazer 22 no final do mês. E acho que o associativismo está-se a perder, por isso acho que é super importante nós, da nossa idade, continuarmos e insistirmos neste tipo de ações e associações que achamos certas e justas e que têm bons princípios.
Também achamos, é por isso que estamos aqui contigo. E então nós dissemos, a Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias é parceira da campanha de segurança rodoviária da Cap Magellan. Porque é importante para vocês?
Então, exatamente por o facto de ajudar as pessoas, pelo facto de nos sentirmos tocados por fazer esta viagem, como imigrantes também, por fazermos esta viagem todos os anos de ida e vinda. E realmente para o facto de ajudarmos a nossa diáspora e os nossos, basicamente, que estão aqui em França e os que vêm. E é isso, para ajudar as pessoas e para realmente sensibilizar as pessoas, porque nos sentimos tocados por este facto.
E qual é o vosso papel nessa campanha?
Então nós vamos estar... Vamos estar presentes nas ações da campanha, nomeadamente em todas as fronteiras. Iremos participar na distribuição de guias e nas ações de sensibilização da Cap Magellan e no resto das ações da campanha.
Já fizeste ou vai ser a primeira vez?
Vai ser a primeira vez que somos parceiros desta campanha. Agradecendo desde já mais uma vez à Cap Magellan por nos ter pelo convite e estamos muito lisonjeados. Por participar nesta campanha, não só a representação, mas pelo facto de termos conseguido mobilizar a associação como um todo, aqui em Portugal.
Nós é que agradecemos a vossa ajuda. Para acabar, o que é que dirias aos jovens dos descendentes a propósito desta campanha? Por exemplo, uma mensagem de prevenção ou para poder mobilizar pessoas, o que queiras?
Então, participem. Juntem-se mais ao associativismo, acreditem no associativismo e nomeadamente, por exemplo, em associações como a da Cap Magellan, que tem estas excelentes campanhas de prevenção. Tenham cuidado, façam atenção nas estradas, vemos cada vez mais acidentes e a era das redes sociais em que tudo é visível e não se deixem seguir por diferentes maus exemplos que possa haver. Siga os bons exemplos e siga os conselhos da Cap Magellan.
E os vossos também, os da ANAVES. Obrigada, Dinis.
Obrigado.
Muito obrigada.
Convite.
Vamos continuar a seguir a tua associação, claro. E tu continuas connosco. Estamos consigo até às 4. Daqui a 5 minutos será o momento da curiosidade da semana com a Laura. E antes disso, vamos ouvir a música que escolheste, Dinis. Podes explicar porque é que escolheste esta música?
Então, escolhi esta música. Estive em reflexão durante algum tempo. E escolhi esta música pelo facto de nos ligar à nossa terra, como é o nome da canção, e pelo facto de estarmos longe, mas continuamos com amor às nossas origens e à nossa terrinha.
É exatamente isso. E vamos então ouvi-la agora, a Minha Terra, de Super Squad, Marisa e Apology.
Agora que eu percebi tristeza que traz. Foi de vós que eu recebi. Oh,
não plantei a fé que hoje vivo espelhada na minha voz. Eu vim da semente que agora deu fruto, que dá para alimentar todos nós. Saudades da terra dos meus avós, porque essas memórias são portos de abrigo. E ajudem para escravo das voltas da vida, onde não há espaço para tetos de vidro. Eu quero subir o degrau das nuvens e abraçar quem já foi e não voltou mais. Eu quero correr para o meu eu antigo e dizer-lhe que nós já não somos iguais. Eu quero viver de mãos dadas com a paz, ficar longe de energias más. Saudades de casa, da minha terra, de cada esquina perdida do mundo onde essa saudade não erra. Lá onde a dor não tem lugar, onde eu confesso com lua, onde reunir a família de novo é sempre um motivo a celebrar. Awe, 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 o povo que eu amo fica além do berço de onde a minha mãe vem. E no fim do dia eu vou brindar com quem vem ficar, com quem mora no meu peito. Becos e ruas, nem nega de gira na gueta. O tempo ia passar, já não vê criar. Consiste a missão, mas eu sinto uma espera. Vê a esperança que se tenta avançar. Pra tentar fazer algum coisa sério. No bem de baixo, no bem de gueto. Segredo é viver vida sem medo. Já flama tudo, ultrapassa. Já flama tudo, tá muda. Não fica apenas lembranças. Tente ou lembranças no tudo. Vê se quem conchinha a terra. Já flama de coisas muda. E é só na quinta. É porque ela pensa no tal.
À 2.11 sur Radio Alpha. Aujourd'hui, Laura a trois curiosités pour vous.
Et oui, alors pour commencer, la Marche des Fiertés de Lisbonne, qui s'est tenue le 29 juin dernier, a rassemblé plus de 120 000 personnes, un record historique pour la capitale portugaise. L'événement a mis en avant les droits des personnes LGBTQIA+, dans les pays lusophones, et a été largement salué pour son organisation et sa sécurité. Et d'ailleurs, les ministres des Affaires étrangères d'au moins 15 pays, dont le Portugal, ont signé une déclaration conjointe à l'occasion de la Journée internationale de la fierté LGBTQIA+. Sinon, la semaine prochaine, la chaîne RTP1 lancera une série documentaire bouleversante intitulée Piyushdtug. À votre avis, de quoi pourrait parler ce documentaire ?
Des enfants portugais, jusque là tout va bien.
Ça sent un truc de guerre.
Enfants
de guerre, d'immigration.
Ouais, ou nous, ça peut être nous
ça
en fait.
On est troisième génération dans les pays d'immigration.
Attends, cette année c'est 50 ans de l'indépendance, donc c'est peut-être où je retourne match.
C'est un petit peu de, c'est un peu de tout ça, oui. En fait, ce titre, il fait référence à des milliers d'enfants nés pendant la guerre coloniale, issus de relations entre soldats portugais et femmes africaines, notamment en Angola, Guinée-Bissau, Mozambique. Et beaucoup de ces enfants ont grandi sans jamais connaître leur père, souvent abandonnés ou rejetés, et sont restés invisibles dans les récits officiels de l'histoire portugaise. Donc cette série va être diffusée dès mercredi soir à 22h30, et elle revient sur une mémoire oublié en fait de la décolonisation. Donc c'est une manière forte de mieux comprendre les conséquences humaines de l'histoire coloniale et d'ouvrir le débat sur la reconnaissance et la mémoire. Et pour finir, vous avez sûrement vu passer notamment sur Facebook une vidéo de Onde Gigante do Algarve. C'était une énorme vague du coup qui a eu plus de 2,7 millions de vues sur les réseaux sociaux. Et bien d'après Luz Vrific, cette vidéo est fausse. Elle a été générée par intelligence artificielle, plus de peur que de mal, donc encore un bon rappel qu'il faut faire attention à ce que l'on voit sur internet.
Exactement, faites attention à toutes les fake news, il faut que ce soit vérifié. Par contre, il y a un truc qui était vrai, je sais pas si vous avez vu, l'illusion d'optique de la Figueira da Foz, ouais, c'est ça, et New North.
Oui, oui.
Ouais. On croyait que c'était un tsunami, mais en fait, c'était un phénomène naturel
c'est ça. Jeu. Et c'était vrai.
C'est incroyable ce qu'on peut faire avec l'IA. T'avais vu la vidéo d'Inish ou pas?
J'avais vu la vraie de Figueira da Foz.
C'est dingue quand même, hein. Franchement, mais merci Laura pour ces présentations. On a hâte de voir la série documentaire. On vous tiendra au courant peut-être ici à la rentrée. Et juste après, ce sera la présentation musicale de la semaine avec Antol Discard Porto. Mais tout de suite, on s'écoute une exclusivité de Miguel Sol. C'est le premier titre de son second album. Ce sera disponible partout ce vendredi 11. C'est vraiment, on l'a en exclu sur Themestade de Chemin de Tout le Monde. Et l'objectif de cette musique, c'est de porter un message d'espoir et d'unité. Donc tout de suite, Mistura de Miguel Sol.
Yes. Silvio Antônio voltou a encontrar hoje.
Tempestade 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou a tempo para Antônio de Esquerda Porto. Então, Antônio, quem apresentas hoje?
Então, vai ser uma artista muito famosa, que para muitos parece já estar há anos na música portuguesa e, no entanto, só tem 26 anos e começou a sua carreira há só 7 anos no The Voice Portugal 2018. Talvez antes de revelar o nome desta artista, daqui a muito pouco tempo, não é qual a pessoa de qual é ela, mas é a última edição do Disque de Porto desta quinta temporada de Tempestade 2.1. Já para o ano voltarei, então, no entanto, vou guardar um pouco o mistério desta artista. Mas então, hoje, para encerrar esta edição da melhor forma, vou falar desta artista que vai atuar todo o verão em Portugal, nomeadamente no Festival Mais Solidário em Castelo Branco, do qual falámos há pouco tempo, no âmbito da segurança rodoviária da Cap Magelão, que vai estar presente ali durante o primeiro fim de semana do mês de agosto. Então, já estão talvez a adivinhar de que artista estou a falar, se viram a programação deste festival, mas... Então é a Bárbara Tinoco, que é um dos nomes, um grande nome da música pop portuguesa. Conhecem, claro?
Obviamente. Ela tem uma música com a Bárbara Bandeira que vimos a semana passada, por isso.
É, então vais poder talvez ouvi-lo de novo nesta rúbrica, mas primeiro vamos passar uma das músicas do seu último álbum, que é do ano passado, e é Ela Sabe, Pois Não. Vamos ouvir agora mesmo.
Acha que eu não me lembro dela, mas eu nunca me esqueceria. Tens um anel no dedo e és pai de filhos, e eu não faço parte disso, nem ninguém diria. Não lhe contaste, eu tenho a certeza. Fingiste que eu não existia. Não magoa, não te dói, não é desconfortável fingir que eu sou uma estranha na tua vida. Foste um reflexo involuntário do meu corpo, insanidade temporária na minha mente. Foste um erro e eu sou nova. Suposto, mas eu já não sou aquela miúda carente. Foste só o meu padrão e eu admito. Tu és só tudo aquilo a que eu não resisto. Foste um erro e eu sou nova, é preciso. Mas ela não sabe, pois não, que eu te conhecia de fora para dentro. Contar nós versus toda a gente. Ela não sabe, pois não, que eu não recebi convite para o teu casamento. Mas tu pensaste se enviavas ou não. Convidaste toda a gente, menos eu, e nós falamos telepaticamente. E os melhores amigos amam sempre às escondidas. Escondemos até um do outro. Porquê é que toda a gente sempre já sabia? Porquê é que agora já nem são amigos somos? E se nos virmos, vamos falar de quê? Diretos ao assunto da meteorologia. Nem amigos ficamos, que estupidez. Mas agora eu sei, em retrospectiva. Foste um reflexo involuntário do meu corpo. Insanidade temporária na minha mente. Foste um erro e eu sou nova. Mas eu já não sou aquela miúda carente. Foste só o meu padrão e eu admito. Tu és só tudo aquilo a que eu não resisto. Foste um erro e eu sou nova e preciso. Mas ela não sabe, pois não, que eu te conhecia de fora para dentro. Nós versus toda a gente. Ela não sabe, pois não, que eu não recebi convite para o teu casamento. Mas tu piavas ou não, convidaste toda a gente, menos eu, e nós falamos telepaticamente. Que o nosso grande final deu o nosso grande início. Eu apostava contigo. Ela não sabe, pois não. Ela não sabe, pois não. Ela não sabe, pois não.
Acabamos de ouvir a música da Bárbara Tinoco, Ela Sabe, Pois Não, cujo clipe publicado em maio de 2024 já acumulou 4 milhões de visualizações. É um verdadeiro sucesso. Com o seu último álbum essa música, consolidou a Bárbara Tinoco o seu lugar no panorama musical português e soube desenvolver uma identidade própria. Mas como é que isto tudo começou, a sua história? Sabem?
tu já disseste, The Voice.
Exatamente, já que estás a seguir, é muito bom. Tinha sido, então, a The Voice, ela decidiu participar na edição de 2018 com uma cover da música Jolene, por Dolly Parton. Conhece também essa música? É uma música muito, muito forte, é um clássico da música estadunidense dos anos 70, a vibe hippie, também com influências muito do country, que deu nascença ao country. Então, essa música da Dolly Parton talvez não foi uma boa escolha, porque nenhuma das cadeiras do júri voltou-se. E a seguir foi desafiada durante a emissão a cantar um tema próprio, e foi assim a primeira etapa do reconhecimento do seu talento, porque ela cantava e tocava música desde criança, o seu pai sendo proprietário de uma loja de instrumentos onde ela passou imensas horas durante a sua infância. Aprendeu primeiro a guitarra, depois o ukulele, e foi aos 16 anos que compôs o que tornou-se o seu primeiro êxito musical, antes dela dizer que sim, 4 anos antes de participar no The Voice Portugal. Assim foi lançada a sua carreira, com a publicação deste single em 2019, o ano a seguir à The Voice, com o apoio do programa e da comunicação dele, e sobretudo o sucesso nas diferentes redes sociais, e também o seu manager, que encontrou graças à The Voice, o Pedro Barbosa, que tinha acompanhado artistas como o Miguel Araújo, do Black Mamba, também, que também tem um lugar muito especial no panorama musical português. Quinto continuou a fazer primeiro as primeiras partes dos concertos de outros artistas, mas também tocando em vários bares, como o Jam Club no bairro Harto, em Lisboa. E vamos lá descobrir essa música que soube conquistar o público português nesta época do The Voice, após o seu fiasco da música de cover do Dolly Parton. Vamos ouvir agora, antes dela dizer que sim, por Bárbara Tinoco.
Ele não sabe o nome dela, tem medo de perguntar. Ela é como atriz de novela que ele gosta de ver sonhar. Ela não sabe o nome dele, tem medo de perguntar. E se as promessas caradas foram bebida a falar? E ele não contou, mas ela não escondeu, com quem a noite passou. Jura ela seu Romeu, ele quer mais, ela também. Talvez por isso nesse dia ele foi vê-la à luz do dia. Ele gosta das formas dela e ela diz que ele tem bom ar. O mundo finge não saber que ele não é rapaz de fiar. Ela tem um novo sorriso, mas medo de o partilhar. Ele gosta mais do que é preciso de a desafiar. Ele que sabia de cor as moças mais fáceis em gatos mais rascas. Ela que ficava em casa fechada, com medo de ser só mais um rabo de saias. Ele agora diz que ama dormir junto, só a dormir. Gosta dela de pijama e ela de o corrigir. Ele agora diz que o ama dormir junto, só a dormir. Gosta dele desarmado e ele de ver despido. E as velhinhas na cidade sussurram no meu tempo não era assim. Onde já se viu dois enamorados com cara de parvos antes dela dizer que sim. Antes dela dizer que sim. Mas ele ainda se lembra de descer aquelas escadas, ganhar coragem, perguntar e como raio te chamas. Ela fingiu-se de irritada, ofendida pela trama. Ganhou coragem para o amar, perguntou e tu como raio te chamas. Ele agora diz que ama, dorme junto, só a dormir. Gosta dela de pijama e ela de o corrigir. Ele agora diz que o ama, dorme junto, só a dormir. Gosta dele antes
acabamos de ouvir, antes dela dizer que sim, o primeiro single publicado pela Bárbara Tinoco em 2019, a seguir à sua participação não concluinte na The Voice Portugal 2018. Foi um grande sucesso. Conheciam esta música já?
Claro,
obviamente.
Quem não conhece, não é?
Eu não conhecia neste momento, né, em 2018, em 2019, mas que...
eu acho que sim. Quando passou muito na rádio nessa época, não é? Mas eu acho que é... Acho que é lá que eu conheci.
Então talvez eu descobri novamente esta música. Foi um prazer novamente conhecê-la. Eu descobri essa artista mais por volta do 2022, tu disse. Mas foi um prazer conhecer as músicas da sua carreira.
Mas o que é certo é que eu não a vi participar no The Voice. Tu segues o The Voice, Diniz, às vezes?
Seguia, mas agora muito menos.
E viste a Bárbara Tinoco?
Não.
Ah, pronto.
Também não acredito que tenha passado um bocado desapercebida. Pelo
sim,
facto de...
Claro.
Pois é, provável. Eu acho que o Tony, se calhar, que estava na equipa o ano passado, o Tony deve lembrar-se porque ele segue todas as edições dos The Voice.
É mesmo.
França e Portugal, todas.
Tu olhas mais o The Voice Portugal ou a França? Já que tens a França agora.
Eu sigo mais o The Voice Portugal.
Ah.
E do ano passado, qual foi um... Tiveste um artista para favorito?
O ano passado não assisti, infelizmente.
Quem é o teu júri preferido? Acho que é essa a pergunta.
Eu segui muito naquela altura que era o Pizarra, o Carlão e a Marisa Liz.
Sim.
Entre os três.
Os três?
Sim, pode ser. Ai, e o último era?
Eu sou mesmo de Pizarra, logo.
E agora?
Musicalmente, talvez a Marisa Liz.
Sim, percebo muito bem.
É mesmo.
E agora temos que fazer uma edição com a Bárbara Tinoco, em júri.
Isso é incrível. Mas então, graças a essa música que ela publicou a seguir esse não sucesso na The Voice, conseguiu um sucesso verdadeiro com esse single, antes de ela dizer que sim. Graças a ele, a sua carreira foi mesmo bem lançada, participando depois já duas vezes no Festival da Canção, quase alcançando o primeiro lugar cada vez. Participou primeiro em 2020 com o tema Passepartout, em dupla com o Tiago Nacarato, um artista do Porto com raízes brasileiras, e atingindo o segundo lugar, conquistando os votos do público. Era uma canção, como o título já podia deixar adivinhar, com uma grande inspiração da música francesa, tanto nos acordes, a maneira de tocar a guitarra e cantar, e até a letra fazia referência em português, em língua portuguesa, a numerosos artistas de língua francesa que os inspiraram. Depois, a seguir, com a faixa Good Night, em 2023, com o Matheus Seabra, participou numa nova edição do Festival de Canção, onde atingiram o quarto lugar, com uma música em inglês. Novamente, uma música em inglês da Bárbara Tinoco não atinge um grande sucesso no Festival. Grande sucesso é quarto lugar. É sempre um sucesso relativo, mas não é tão forte como as músicas que ela canta quando canta português. Mas então, a sua carreira, como já vimos um pouco com essas participações no Festival da Canção, foi marcada por várias colaborações artísticas, com a sua primeira gravação de estúdio em 2021, o EP Desalinhados, onde encontramos Carlão, do qual estava já a falar um pouco antes, António Zambujo, Carolina Deslandes e outros. Ao contrário, com o seu LP a seguir, Bichinho, 2023, soube desenvolver mais a sua identidade e a independência do seu estilo, com que reflete à sua volta uma vida sentimental mais equilibrada após uma ruptura amorosa e novos encontros. Este álbum será amplificado um ano depois com novas faixas, que dará o seu último álbum, do qual era tirado o primeiro tema que ouvimos, é o álbum Bichinho, entre aspas, Para Onde Vai o Amor. E além de relações românticas das quais estava a falar e que fizeram que o álbum Bichinho nascesse, a Bárbara Tinoco tem construído relações sinceras com muitos artistas da cena pop portuguesa, como ela, com sensibilidades e influências diferentes, nomeadamente Bárbara Bandeira e Carolina Deslandes, com as quais tem feito várias colaborações, e até um LP inteiro com a Deslandes, que chama-se Madrugada, que eu esperava em 2024.
Adorei. Já ouviste esse LP ou não? É sobre os 50 anos do 25 de Abril.
Exatamente.
Ouvi uma parte da música ou outra, certamente, na rádio que nos liga.
Perfeito. Não, eu adorei. Eu acho que as vozes das duas Barbas e da Carolina ficam incrivelmente giras juntas, mesmo.
É muito, muito linda.
Eu adoro a Carolina por isso também.
É verdade.
Não sou muito objetiva.
Já pudeste a ver em concerto?
Sim, no mês de outubro, quando passou em Porto Combo, em França.
Que coisa incrível deve ter sido.
Mesmo. Só me falta a Bárbara Tinoco.
Agora?
Se me está a ouvir, a Bárbara tem que vir para a França.
Claro. Por acaso eu estive a vir há pouco tempo atrás, porque eu gostava de assistir a um concerto da Bárbara e não há nenhuma data nos próximos meses, nem no próximo ano. Mas eu estou à espera.
Estamos à espera, Bárbara.
Se quiserem ir ver a Bárbara em concerto, é melhor ir para Portugal, que está no meio de uma turnê de 2 anos à volta do seu último álbum, que foi publicado no ano passado. É o álbum Bichinho, e vai passar por Castelo Branco no início do mês de agosto, no Festival Mais Tudar, do qual estávamos a falar no início desta rubrica, no início desta emissão, onde a Capa Mais Além estará. Se tiverem a oportunidade de ir, recomendo mesmo as suas músicas, as melodias, a voz, conseguem criar essa comunhão com o público e cada pessoa pode encontrar nas letras experiências comuns. Com vários prémios, mais Globos de Ouro e o prémio até as 5 estrelas no ano passado no Coliseu de Lisboa, a sua carreira já foi fenomenal e ainda há muito por descobrir, com certeza, e a esperamos também em França.
Obrigada, Antonin. E para acabar essa rubrica, vamos então ouvir uma das minhas preferidas, uma das minhas músicas preferidas da Bárbara Tinoco e da Bárbara Bandeira, é Cidade, e voltamos daqui a 5 minutos para os Bom Plom.
Cala-te, tu não estás nada, não estás nada a querer ir para casa. Ele até parece ter graça. E eu até queria ver as estrelas, que a noite nem parece a mesma sem elas. E a cidade são só luzes. A cidade são só luzes. E eu até queria ver as estrelas, mas as pessoas brilham e as luzes delas. Na cidade são só luzes. Na cidade são só luzes. Eu não consigo vê-las. Mas eu não consigo. Não estou sozinha, estou bem acompanhada. Ao que parece toda a gente quer estar apaixonada. Eu ainda me sinto meio tua namorada. Cala-te, tu não estás nada, não estás nada a querer ir para casa. Ele até parece ter graça. E eu até queria ver as estrelas, que a noite nem parece a mesma sem elas. E a cidade são só luzes. A cidade são só luzes. E eu até queria ver estrelas, mas as pessoas brilham e as luzes delas. Na cidade são só luzes. Na cidade são só luzes. Eu não consigo vê-las. Ah, eu não consigo vê-las.
Toujours sur Radio Alpha, l'émission Thémestade 2.1 touche à sa fin, mais avant de vous laisser, quelques bons pour accompagner votre semaine et votre été. Alors, ça va être rapide. Tout d'abord, en lien avec Cap Magellan et avec la campagne de sécurité routière, sachez qu'il est encore temps de devenir bénévole pour cette campagne. N'hésitez pas à contacter Cap Magellan sur les réseaux sociaux, envoyer un mail à info@capmagellan.org. On cherche des bénévoles, que ce soit sur des actions concrètes comme ce que va faire Antonin ce soir au Lua Vista, ou sur les frontières pour donner des sacs comme va le faire Dinige avec la NAF, ou alors juste distribuer des guides cet été sur les plages ou n'importe où. Vraiment, on cherche des bénévoles et c'est une expérience très sympa si vous me demandez mon avis, donc je vous invite à le faire. Pour les événements à venir, j'en ai surtout un, je dois vous parler, c'est le concert de Fiona French Fadista. Ça sera le 9 juillet au Quibelé, à 21h. Prenez vos places. Vous le savez, on adore Fiona ici. Sophie, tu l'avais déjà vue et c'était un super concert.
Oui, j'avais adoré. C'était super, vraiment.
Donc, prenez vos places. Vous allez voir, c'est du fado, mais qui est un peu aussi. Donc, c'est plutôt sympa et on peut y aller en famille, vraiment. N'hésitez pas. Toutes ces informations et les prochaines que je n'ai pas encore eu à vous citer sont à retrouver sur le site de Cap Majan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Team Stade de Chemonton et Cap Majan sur tous les réseaux sociaux pour ne rien rater. On prépare des petites surprises pour cet été, donc je vous invite à rester connectés. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Dinesh pour ta présence.
Merci de l'invitation et encore une fois, merci à Cap Majan de nous avoir intégré dans cette action très importante. Félicitations pour cette action aussi et son 23e anniversaire. Et je voulais profiter en portugais para agradecer a todos os nossos voluntários, principalmente, e a todos os voluntários também da Cap Mais Lei e das outras associações que vão estar presentes na campanha, mas esta mensagem vai para os nossos. Obrigado por se terem mobilizado e por terem participado. E, encore une fois, merci à Cap Mais Lei e félicitations pour votre dernier programme et pour votre dernière émission, pardon, et pour l'invitation.
Ouais, merci à toi. Est-ce que tu veux rappeler les réseaux sociaux de l'association, peut-être?
Donc, on est présent sur divers réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, que ce soit la représentation en France, comme l'association portugaise, donc au Portugal. Vous avez juste à chercher ANAFS, ANAFS, sur Facebook, Twitter, Instagram et Blue Sky.
Super. Et si vous voulez être volontaire, pareil, être bénévole, pas leur envoyer des messages. Toutes les associations sont toujours à la recherche de bénévolat et je trouve que c'est très important d'en faire et très enrichissant. En tout cas, merci pour cette belle saison à nos côtés. Merci à vous d'avoir été là toute l'année. Merci évidemment à Cap Magellan et à Radio Alpha pour la confiance. Merci Anne-Rite, Antonin, Laura, Ricardo et Sophie pour cette saison. Ça a été une très belle saison. Vous en faites pas, ce ne sont pas des adieux. Hein. On revient en septembre. Et on se retrouve le 6 septembre d'ailleurs de 14h à 16h avec un nouvel invité. Et avant de vous laisser sur une super musique qui va être encore une musique de l'été, je le sens comme d'habitude, j'ai un petit message de Lourdes Jablé, la présidente, à vous faire passer. Un grand merci aux équipes de Cap Magellan qui ont travaillé sur cette campagne, qui vont passer une partie de leur été à faire de la prévention. Votre engagement permet de sauver des vies. Merci pour votre dur labeur. Cette campagne existe grâce à toutes ces personnes qui, depuis 22 ans, se mobilise pour faire de la sécurité routière une priorité. À tous les bénévoles sur l'action de ce soir au Loa Vista, courage pour cette longue nuit. Moi, je rajouterais que c'est une longue nuit très, vraiment très sympathique et je pense qu'Antonin, tu vas adorer et tous ceux qui y seront. Si. À bientôt, Sophie, Ricardo, Antonin.
Merci beaucoup pour cette saison, en tout cas. J'ai une super saison, on a beaucoup fait de choses, en tout cas, donc voilà. Je reviendrai peut-être l'année prochaine, qui sait. Ouais. C'est un petit truc.
Avec plaisir. Merci pour toutes ces découvertes sportives que moi, à titre personnel, j'ai vraiment découvert. Parce que comme vous savez, le sport, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais grâce à toi, c'est devenu beaucoup plus simple. Donc merci beaucoup.
En tout cas, gardez le jingle gourde, hein, en réserve. On sait jamais.
Évidemment, t'inquiète pas, ce super jingle restera. Je vous propose qu'on se laisse avec la dernière musique de Disney Snake. C'est en featuring avec J Balvin. Rien que ça. C'est... Et puis, bonnes vacances à tous. Attention sur les routes.
Merci, ciao, ciao. Faites attention sur les routes aussi.
Et du coup, pas la semaine prochaine. Après la rentrée.
Au 6 septembre. Ciao, ciao.
Que me lo sostenga, hey. Coja, vaya, venga, pues tenga. Una encima al otro a lo yenga. Hoy está con una leyenda. Tírate un paso, despacio. Ey, ¿qué le echaste a ese vaso? Que estás bailando de una manera. Que si así cocinara, jura o me caso. Como los 90, pa' que aprenda. Como los 90, pa' que aprenda. Prenda, como los 90. Aprenda, como los 90, pa' que aprenda, aprenda, aprenda. Come, Nicky, aprenda, 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 come, Nicky, aprenda
así porque estaban escasos. Y ese culazo baila los 14 cañonazos. Como los 90, pa' que aprenda. Como los 90.